uma linha de três zagueiros um pouco mais atrás, né, explicou que era um momento de emergência, que ele não estava conseguindo sair tanto de trás e preferiu reforçar a marcação e ter uma ideia, assim, também de contra-ataques pelos lados, o que não deu para a gente ver exatamente o quanto daria certo, porque cinco minutos depois, né, o Coritiba acaba tomando o gol de empate, aí o jogo entra num novo panorama. O Seabra também foi questionado na entrevista sobre, até pela forma como o time voltou no segundo tempo, da substituição que ele fez, se não estaria faltando mais coragem, que foi até uma palavra usada por ele no início do campeonato, quando foi enfrentar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, com uma formação ofensiva. Ele disse que queria dar uma ideia para os seus próprios jogadores de que o Coritiba seria um time corajoso lá em Belo Horizonte, numa sequência do campeonato, e agora questionado se neste momento, em alguns outros mais recentes, não estaria faltando coragem à equipe, ele respondeu da seguinte forma.
Eu acho que não, cara. Nos últimos dois jogos, nós tivemos dois jogos fora, jogando com um jogador a menos. Como foi o jogo com o Grêmio, com a gente com um jogador a menos? O Grêmio teve controle do jogo? Teve? Não. Por quê? Porque a gente teve o quê? Coragem. Tá certo? Contra o Santos, na Vila Belmiro, quantas bolas a gente roubou alta no campo de ataque? Pressionamos individual o tiro de meta deles, todas as vezes. Para mim, isso é coragem. Uma coisa é ter dificuldade de tirar o time de trás quando você está sendo pressionado. A gente tem uma dificuldade. Tá certo? Quando o adversário monta e empurra em fase 3, aconteceu com o Atlético, aconteceu com... Mas isso não é medo. Isso é uma dificuldade de dinâmica, de uma agressividade num momento que a gente fica entre defender o gol, atacar a bola e sair e dominar espaço de novo. Mas não está faltando coragem. Hoje, o Rangel prendeu a bola durante 20 segundos, mais ou menos, ou quase isso, para esperar um salto, para usar uma bola no volante de costas para pegar uma conexão. A torcida vaiando ele porque ele não estava acelerando o jogo. Só que ele estava sendo inteligente para criar uma vantagem e estava sendo corajoso. Então, assim, eu não concordo. Não está faltando coragem, mas de jeito nenhum. Você pegar um adversário com essa qualidade aqui e a gente fazer jogo interior, fazer combinação, já se puxando contra-ataque, quebrando pressão, carregando bola. Pô, como é que está faltando coragem? Né? Então, assim, tô satisfeito, assim, em relação à postura, em relação a isso. Eu acho que nós temos problemas coletivos que nós temos que trabalhar, temos problemas alguns individuais que a gente sempre trabalha e vamos continuar trabalhando, mas eu não acho que falta coragem, não, meu. A gente está perdendo de 2-1 do Vitória. E aí, estamos com um a menos já, um campo que, pô, é pesado, um ambiente que é diferente. Como é que a gente tomou o terceiro gol? Forçando um erro do Vitória, tendo uma chance de rebater uma bola numa pressão, tivemos azar dela rebater, cair nas nossas costas, tomamos o gol, sendo corajoso, entendeu? Então, eu não tô achando que tá faltando, não, sinceramente. Se tivesse, eu falava aqui, falava, pô, realmente o time tá amarrado, eu não tô satisfeito, né? Porque, assim, o que eu falo para vocês aqui é o que eu falo para eles lá. Eu não tenho uma resenha lá e outra resenha aqui, entendeu? Porque senão eu vou parecer falso pros meus jogadores, entendeu? Então,
Fernando Seabra, né? Contestando ali uma pergunta, né? Se faltaria coragem para a equipe dele, mas e provocou, na minha opinião, uma ótima resposta ali do treinador. Boa. Na visão dele, né? Muita gente pode achar que falta coragem e a forma como o time se comportou e as substituições. Mas ele, além de dar essa resposta, e com exemplos, né, de que na visão dele não falta coragem, exemplos durante a temporada e até no próprio jogo, admite que na visão dele não é isso. É um problema mais de dinâmica de jogo, assim, de o time, quando está prensado lá atrás, ter dificuldade de sair. Ele admitindo isso quer dizer que ele sabe que precisa trabalhar, né? Trabalhar formas diferentes. Aí para frente, achei uma resposta bem interessante, então, do Fernando Seabra, provocado, né, por uma pergunta também um pouco diferente. Ele ficou... essa a resposta dele, e não vai ter muito tempo agora para pensar Até nas dinâmicas, que ele não, vai ter que jogar já na quarta-feira. Contra o Santos é um jogo de natureza diferente, é pela Copa do Brasil. É, na quarta-feira, às 19h30 no Couto Pereira, valendo a vaga nas oitavas de final da competição. Claro que vai trabalhar em cima do que esteve errado no jogo contra o Inter, mas são jogos bem diferentes. Porém, sabe que esse problema em casa tem acontecido, né? Contra o Galo, o Coxa ganhou, mas foi muito pressionado no seu campo de defesa por muito tempo. Contra o Inter, até isso trouxe problemas no placar. É algo que fica com certeza no radar, até pelo que ele explicou ali. Não tanto falta de coragem, mas um problema de dinâmica, que é um problema pro treinador resolver, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando do Coritiba, do empate do Coxa, empate amargo com o gol do Inter no finalzinho, em pleno Couto Pereira. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Jairão que comentou o jogo de sábado aqui na TMC, o Coritiba de novo, né, Jairão? Em casa, vencendo o jogo, no finalzinho toma um gol de empate, de novo deixa escapar pontos importantes dentro do Alto da Glória.
Essa sensação que ficou, que você acabou de dizer, de novo ganhando e toma um gol no final, mas ele não era para fazer nem aquele segundo gol, cara. O segundo tempo que o Coritiba fez, não era nem para ter feito o segundo gol, e fez, no momento que ele estava sendo amassado pelo Internacional. O Inter faz o gol de empate a 23 minutos e 4 minutos antes o Seabra tinha feito essa troca, apostando em mais um zagueiro, exatamente porque ele sabia que ele teria dificuldade para sair. Ele falou uma coisa certa, não é falta de coragem, é falta de qualidade no momento que você necessita para reagir. Foi o que aconteceu com o Coritiba. O Inter em cima, ele viu, eu não vou conseguir sair dali, vou tomar o gol. Que ele fez? Correu para não tomar o gol de empate. 4 minutos depois toma o gol de empate. E o Coritiba deu um chute no segundo tempo, um. E o gol, depois que foi de cabeça do Moledo. Numa circunstância de uma bola parada do lado direito, que o Jaci puxou o contra-ataque, como ele disse. A falta sai, a defesa rebate. E o Tinga, veja como é que é a coisa, como o gol aconteceu. O Tinga, que é lateral direito, estava na esquerda. Recebe, cruza, e o Moledo, que tinha acabado de entrar, fez o gol de cabeça. Foi ocasional. E aí, com pouco tempo...
É um rebote de bola parada,
é,
né?
É um rebote,
por isso que o Tinga
exatamente.
Tá daquele lado.
É, não, ele se colocou ali exatamente por isso. É, e o Moledo foi pra... Aí, o Inter, que já tinha o time recheado de atacante, foi pra dentro. Ele já ia fazer isso. Quando empatou o jogo, ele ia atacar. Só que o Coritiba sai, o empate naturalmente tira o Inter um pouco de trás, pra, talvez aí por uma estratégia de atrair o Coritiba, e no contra-ataque, como ele estava cheio de atacantes, buscar o segundo gol, ele toma o segundo gol. E aí ele faz o que deveria ter feito quando empatou o jogo, só que ele toma o segundo gol. Então ele vai para frente e consegue o empate no final. O empate no final colocou justiça. Eu vou dizer para você, o primeiro tempo do Coritiba foi bom. Não foi ruim, o primeiro tempo do Coritiba foi bom, jogou, propôs, né, encarou.
Comparado agora, com o segundo,
agora não, comparado com isso que eu estou dizendo, o primeiro tempo do Coritiba.
Depois do segundo tempo, o primeiro tempo ficou bom.
Ficou bom.
Acho que foi isso.
Perfeitamente, essa é a colocação. Por conta do segundo tempo precário, o primeiro tempo foi bom. E aí o Inter, que jogou muito mais, criou muito mais situação, eu falei aqui há instantes atrás, fora do ar, que o Internacional finalizou 20 vezes. 8 no alvo, você está jogando em casa. E um problema sério, Guilherme, Serginho e Robson, que eu vejo no Coritiba, que eu já comentei isso aqui, é que o Coritiba tem pouca posse de bola. Em casa, principalmente, precisava ter mais.
Mas não,
porque posse de bola, deixa eu te explicar, claro. Posse de bola. É, você dá ao adversário a possibilidade de criar jogadas a todo instante, pô.
Eu acho que é um bom assunto esse, que se conecta até com o tema da coragem. Ter a posse de bola mais tempo que o adversário, para esse Coritiba, não necessariamente é bom. E é isso que mais me chama atenção, ligando aqui dois jogos, que o Nicolas até falou agora há pouco. Atlético Mineiro e Inter, eu acho que são dois jogos de alerta bem importante. Porque desde o começo do Seabra, e vou fazer o parênteses aqui, né, não falei sobre o trabalho dele aqui ainda, considero de maneira geral um trabalho bem positivo até agora.
A colocação mostra.
De maneira geral. Mas sobre essa questão, né, dos jogos contra Atlético Mineiro e contra Inter, o Coritiba esteve, na teoria e na prática dele no campeonato até agora, no cenário mais confortável para ele contra esses dois times, e ele foi muito mal. Um ganhou o jogo contra o Atlético Mineiro e o outro empatou.
Foram resultados diferentes,
mas no jogo do Inter menos, né? Porque contra o Galo é logo depois do gol ali. Mas muito parecidos os dois jogos, no segundo tempo contra o Inter e quase o tempo todo contra o Atlético Mineiro, de um time que não conseguiu reagir à imposição do adversário.
Não te dá garantia.
Eu acho que isso preocupa porque o Coritiba ele era visto na sua fortaleza, o seu ponto mais forte, o fato de se defender bem e ser muito perigoso no contra-ataque. Foi o que aconteceu em alguns momentos, acho que poucos, tá? Mas em alguns momentos do primeiro tempo. Porque na primeira etapa já há um domínio do Inter. Há um time mais confortável no Couto Pereira, que é o Internacional. O Coritiba reagindo, mas não reagindo no mesmo nível que reagiu fora de casa. Eu acho que esse é um ponto de alerta, que daí a gente pode colocar na mesa aqui a discussão da coragem. Quando o Coritiba se viu no cenário que teoricamente é mais favorável para ele, ele foi muito mal. Até para defender a própria área, que ele é muito bom. Mas contra Galo e contra Inter ele sofreu.
Vinha sendo muito bom.
Exato, esse é meu perfeito. Ponto.
Vinha sendo muito bom, agora não tá sendo mais. Porque não tem conseguido. Contra o Galo, a gente comentou aqui, o Guilherme ainda não estava, mas todos nós aqui comentamos, até elogiando, assim, no sentido de superação da última linha defensiva e do goleiro, porque foi assim que o Coritiba ganhou o jogo. Agora, taticamente, o Coritiba foi engolido, porque teve o mérito daquela pressão inicial de sair na frente e depois só deu o Galo o jogo inteiro. E quando o Seabra fez uma alteração, não igual, mas parecida com a de sábado, ele teve a felicidade que 30 segundos depois o Lianco entregou um gol pro Coritiba. Aí ficou 2-0 e com a entrada do Thiago Santos, olha, agora tá mais tranquilo, com 2-0 no placar. Só que era mais cedo, inclusive, do que no jogo contra o Internacional, que foi aos 19 minutos. Contra o Galo foi aos 13, mais ou menos, do segundo tempo. Só que dessa vez, né, o cenário era muito ruim no início do segundo tempo. A mudança ali tática, que o Alex estava jogando quase fechando uma linha de 5 e o Vitinho entrou como ponta mesmo, quebrou o Coritiba.
Mas assim, Dela, houve a mudança de jogador, mas o Inter ele não muda taticamente. O que muda é o tempo que o Inter precisou, os períodos que o Inter precisou fazer a linha de 5, que era quando o Coritiba tinha mais a bola e aí o Alex fechava, porque o Vitinho ele teria essa mesma responsabilidade se o Coritiba atacasse.
Só que ele nem precisou.
Ele não atacou. É por isso que o Vitinho virou só o ponta direita.
E assim, pra mim o Vitinho foi um dos destaques da partida, né? Até pela participação no segundo gol, mas a influência da mudança dele mudou bastante o cenário do jogo. Agora sim, eu acho que o que o Seabra pensou não deu certo, ele tem toda a explicação dele, só que eu acho que uma defesa para ele é aquele banco. Você olhar aquele banco com os desfalques é assustador, com os desfalques do elenco do Coritiba e até os desfalques do banco, tipo Fabinho, Keno, é um banco que muito frágil.
Normalmente era pro La Vega, tá no banco.
Exato, daí você compara com quem entrou no Inter, todos que entraram no Inter, Tabata, Vitinho, Alan Patrick, Borré, Thiago Maia, todos jogariam no Coritiba, vamos falar sério aqui, todos jogariam no Coritiba, em algum momento aí seriam titulares em pouco tempo, se tivesse no Coritiba. Então, eu acho que, assim, é mais ou menos uma análise até parecida com o Atlético, por mais simplista que possa parecer. A gente tem que criticar mesmo, falar o que não gostou da alteração, da maneira como foi, mas a diferença do elenco em relação ao adversário é muito grande. E olha que esse adversário até outro dia estava afundado lá embaixo.
Mas assim, eu só quero falar desse jogo especificamente, falando de uma forma geral. Primeiros 20 minutos contra o Bragantino no primeiro jogo, o primeiro tempo contra o Mirassol e esse jogo de sábado. O Coritiba foram os piores momentos que eu vi o Coritiba em todos os aspectos, seja defensivo, na armação, atacando, não criou, defendeu mal. Quase tudo que ele fez foi errado, né? E não vou nem dizer escalação ou mexidas do treinador. Vamos analisar mais à frente. Mas o Atlético Mineiro passou... Pra mim, o jogo do Atlético Mineiro, que já tinha achado ruim, passou a ficar bom. Porque contra o Atlético Mineiro, o Curitiba foi bem melhor que contra o Inter. Por incrível que pareça.
Não teve desempenho, mas teve o resultado, pelo menos.
Foi só que ele teve.
Foi um consolo.
Só que ele teve o resultado. Agora, foi mal no jogo. Agora, contra o Inter, cara, o time não funcionava. Não funcionava.
É que eu acho que contra o Galo, o Pedro Rangel foi mais exigido ainda.
É. Mas assim, mas o Curitiba...
Contra o Galo, o Curitiba não teve chances.
É, digo, eu achei,
o Inter, sim.
Mas olha, o jogo do Internacional parecia que o Inter estava jogando o gauchão contra o Guarani de Venâncio Aires. Cara, o Curitiba está jogando em casa, ele não conseguia trocar passe, não conseguia chegar na área do adversário. O treinador se sentiu na obrigação, e eu acho até que ele está certo, de alargar lá atrás, fazer uma linha de cinco lá, porque o Inter enfiou quatro e mudou a maneira de jogar no segundo tempo. Colocando quatro jogadores na linha de frente quando ele estava começando as jogadas. E no primeiro tempo não era. E aí o Curitiba estava tendo muita dificuldade na marcação. Ele teve que botar três, fazer uma linha de cinco e se defender. Só que ele se defendeu, deixando, inclusive deixando para a esquerda, depois num certo momento, o Lucas, né?
O Lucas Zanin, eu acho que esse foi um dos erros. Alas.
Pois é, mas...
Ele teria deixado o Lavega nessa função, por característica,
exatamente,
por explosão.
Falei isso hoje cedo, Guilherme.
Assim,
Serginho, se você põe o Vitinho, que é o cara agudo do lado direito, e você tá com o Felipe Jonathan ali, que não arca, e bota um terceiro zagueiro, que eu não discordo, eu acho até que ele se defendeu porque ele viu a necessidade. Sim. Aí ele bota um terceiro zagueiro, o que que ele faz? Tira o Felipe Jonathan, deixa o Lavega, traz o Bruno pro lado esquerdo, coloca o Moledo, faz a linha.
O Ronier era a única opção que ele teria para atacar. É que o Jaci é inesperado.
E o Ronier é cansado.
Era a única opção. E ele ficou lá na última linha, tendo que defender o lado mais forte.
Depois de um certo tempo, ele fez essa alteração. E por quê? Só que aí você não pode pensar só quando você defende, né?
Mas aí o Pezzolano bota o Vitinho do lado esquerdo e bota o Tabata aqui do lado direito. Continua o agudo dos dois lados. E o segundo gol sai numa jogada, numa finalização do Vitinho. Então...
O segundo gol sai quando o Vitinho finaliza, eu fiquei tão indignado quando eu vi o lance aqui. Eu falei, pô, me voltei ao meu tempo de jogador. Eu falei, cara, se eu chego no vestiário... Num jogo desse, eu ia chegar pro Alisson e falar assim... Cara, a bola quicou na tua frente, cara. Dá pra ir na bola, pra encurtar o cara. Pô, ele ficou olhando, botou a mão nesse. É isso, cara. Assim, aí são lances que. O que que gerou isso? Não me lembro nem qual o jogador que era do Inter. Foi ali, deu um toquinho pra esquerda. O Vitinho, com a qualidade que tem, chegou batendo. Não é todo mundo que chega batendo aquela bola e batendo bem, rasteiro, como ele bateu. Mas caiu no pé certo. E aí o cara. Agora, pô. A bola quicou, subiu e caiu de novo. E ele olhando.
Ficar olhando. Depois ele ficou torcendo. Virou pra área e ficou aqui. Mais um torcedor pra bola ir pra longe.
Tanto que acabou ainda dando. Eu acho até que era o Jaci que tava ali meio próximo. O Jaci até poderia ter dado uma encurtada também. Mas só que a bola era tão pra ele fazer isso. Que a hora que o Jaci imaginou ele ia, já não dava mais tempo. Aí o jogador já tocou a bola pra esquerda. Pô, mas assim, cara, são erros que tudo bem. O Curitiba talvez nem merecesse. Vencer o jogo, mas azar da justiça.
Né? Até
a justiça que se dane,
o primeiro gol é assim também. Também tem um problema ali de. A bola dentro da área ali é uma bomba relógio. Você precisa resolver.
Aquele primeiro gol ali é um. Tipo assim, uma fatalidade que, o Jaci ia entrar pra rasgar. O goleiro ameaçou sair. Ele deve ter pensado, cara, eu vou estar chutando, ele vai pular, vamos se quebrar aqui, vou proteger. Só que quando já se protegeu, ele protegeu o jogador que ele estava vendo. Da direita dele.
E a bola também.
Ele protegeu pro goleiro sair. Só que o jogador que estava do lado esquerdo, ele não percebeu.
Era o Borré.
Que o Borré que deu o toquinho. E o goleiro, acho que imaginou o contrário. Vou sair. Pô, o Jaci vai dar-lhe um bico nessa porra e vou ficar.
Mas, Serginho, nesse caso...
Não podia, né? Ali é o goleiro.
Não é melhor que os dois chutem junto a bola pra qualquer lado?
Não é ser saudosista, mas... São Rafael, naquela ali, ele arrancava o tornozelo do Borré. Cara, assim, porque não, cara, o goleiro pode fazer o que ele quiser na área. O que ele não pode é deixar a bola quicando na frente dele dentro da área pequena.
É que eu vejo a falha do Jaci também como importante pro Lucas.
Sim.
Os dois puderam resolver o problema, né? O Jaci não resolveu e depois o Pedro
Rangel, assim, né? O Curitiba, ele... Claro,
o Jaci não resolveu, mas pelo menos ele protegeu o cara, né? E o goleiro não saiu, nem sequer saiu.
É que o Curitiba, ele... tem como característica muito forte isso já na Série B do ano passado, a defesa própria área em circunstâncias assim. O Curitiba passou, claro, com adversários diferentes, e agora a Série A tá dando essa outra dimensão de como é mais difícil defender a própria área.
Teve uma frase do Seabra na coletiva que foi essa: se você pega um adversário, falando sobre isso, se ficar muito atrás e não conseguir sair, a dificuldade de sair. Se você pega um adversário de menor nível, você fica 80 minutos defendendo a própria área, não tem problema. E aconteceu na Série B do ano passado.
Nossa, aconteceu.
Agora, se você pega um adversário com jogadores de maior qualidade, a chance de tomar o gol aumenta bastante.
E aí, e também, por mais que defenda bem. O quarteto titular tá jogando poucas vezes, né? Tá, quantos jogos aí em seguida aí?
O Maicon não joga mais até a parada da
bola. O Maicon ficou fora algumas, aí o Bruno ficou fora.
Já se não jogou em Salvador.
O reserva imediato, que era o Coser, não tava,
tava nesse jogo.
Pois é, então a sintonia do quarteto se quebrou um pouquinho. E de uma hora para outra, a frente ali, o primeiro volante, não sei, os jogadores não estão se ajustando.
Mas não tem mais proteção defensiva.
Por isso que o Thiago Santos passou a ser uma opção. Ontem estava suspenso, mas vai voltar. Vai voltar quarta-feira.
O Della falou agora há pouco sobre o elenco do Curitiba, e obviamente que o trabalho do Seabra, ele é bom também pelo elenco que ele tem à disposição. Porque você fez essa comparação com o elenco do Inter, mas pode fazer com a maioria, né? Você vai encontrar elencos melhores que do Curitiba. A grande questão é que aí eu vou comparar o Curitiba com ele mesmo. Me chamou muita atenção, por exemplo, o Pedro Rangel não sair nenhuma vez jogando em tiros de meta, nenhuma vez. Eu acho que isso tem a ver com coragem e com personalidade do que o Curitiba já fez, tá? Tô comparando o Curitiba com ele mesmo. E aí o jogo contra o Botafogo...
Mas isso como foi nenhuma vez... É a escolha do treinador.
Né? Eu também não, foi estratégico, né? E pra mim, aí tem a ver com coragem, que eu acho é um termo um pouco subjetivo, né? Falar que alguém não é corajoso, não sei se é exatamente o termo, mas vamos analisar aqui de maneira estratégica. A estratégia do Coritiba foi sair todas as vezes com bola longa. E o Inter marcava, Gerão?
Agora você...
Só pra terminar, o Inter marcava de maneira individual o tiro de meta, tanto é que o gol que o Coritiba marca é um tiro de meta que o Coritiba bate, daí tem um bate-rebate. O Bruno Gomes está fora de lugar porque ele está marcando por dentro. O Alex está fora de lugar porque ele está marcando lá na frente.
Falei isso, que ele não era lateral, que ele era mais um volante. Você começa a dar chutão para frente, o adversário o que é que faz? Marca homem a homem. Não tem espaço para o cara jogar. Quer ver outra coisa? O Guilherme toca num assunto que é interessante. Por que tanto chutão para frente? É o recurso que tinha.
Porque a marcação dele estava alta
e aí, Serginho, entra a questão que eu falei. A posse de bola que eu falei não é a posse de bola lateral que você não constrói nada na frente, é você não entregar a bola para o adversário. A posse de bola é você trabalhar essa bola atrás, sair com ela jogando. Todo mundo faz isso. O Coritiba não fez nenhuma vez. Tudo para frente, devolvendo a bola constantemente para
o
adversário.
Agora, sobre elenco, para mim tem uma questão que o Coritiba precisa resolver urgente nessa janela. Claro que o que mais grita, provavelmente, pro torcedor é o camisa 9, porque é o cara que vai resolver jogos, tal, e acho que a característica do Pedro Rocha, ela sofre mais em jogos assim, que você precisa jogar a bola longa pra ele, ele vai perder todas. Se a bola for pra ele receber no pé, receber no peito, ele vai ser atropelado normalmente. Agora...
E o Runier? O Runier tem que trabalhar a bola embaixo. Quando o Josué encosta nele, não sai alguma coisa?
E o Curitiba fez isso. Então, eu nem tô cobrando uma coisa que o Curitiba não fez até agora. Mas pra mim a questão pra resolver na janela são os volantes. Se o Curitiba quiser jogar mais, e aí é essa questão, o Curitiba super pressionado nesse jogo contra o Inter.
Tá explicado porque você não sai jogando.
Exato.
Sempre, né?
Porque você tinha possibilidade ali, ele até tem uma fala dele que ele explica ali que o Pedro Rangel esperou um pouquinho pra pressão do Inter subir um pouquinho mais pra encontrar o espaço nas costas dos volantes. O Pedro Rangel não teve segurança de dar uma bola pro Sebastião, que não é um passador, não é um construtor, não é um organizador de time. O Vini Paulista, muito menos.
Ainda o Alisson, que erra tudo.
O Alisson também. Então, pra mim é uma questão, pro Curitiba ganhar repertório, ele precisa qualificar essa faixa do campo, dos volantes.
Ontem teve a estreia do Fernando Sobral no Campeonato Brasileiro, sábado, entrando. Para o William Oliveira tá totalmente em jogos no Couto Pereira, não sei quando ele vai entrar de novo, se é que vai entrar em algum momento. O Thiago Santos virou titular e ele tá longe de ter essa característica aí de ser passador, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai voltar ao time titular quarta-feira.
O Santos
é pela proteção defensiva.
É, o Santos é um time que associa muito bem. Tem, enfim, a gente vai falar muito ainda, mas tem o Neymar e tal. E vai precisar. A defesa não está sendo segura como sempre foi. Então é uma questão assim que acho que vai muito além do momento. Vai ter que olhar para isso. O Coritiba apresentou um balanço com 115, 114 milhões de prejuízo depois de dois anos na Série B. É, a realidade hoje está difícil. Tem que ser na Série A muito assertivo na questão do mercado, na questão da maneira com que o técnico vai escolher a estratégia em cada jogo, porque o nível é infinitamente superior à Série B. E eu acho que algumas pequenas escolhas ali do Seabra têm dado problema.
É, e além da substituição, tá? Eu acho que o Seabra, ele tem um desafio, e ele mesmo falou na coletiva, foi até a pergunta do Nicolas, né, sobre isso. Quando o Nico pergunta, o Nicolas faz essa relação, né, do jogo do Inter e do jogo do Galo e tal, e ele fala sobre o problema do time não conseguir reagir a esses momentos que está pressionado. E para mim isso antecede a substituição, porque a substituição ela já é um remédio para um problema que você está enfrentando. Você vai ali tentar tratar a febre, mas não tá tratando a doença, e vai, não é o melhor dos termos, mas entre aspas, tá?
A resposta, ele deixa isso claro também, assim, que tava atrás, sofrendo uma pressão, e preferiu controlar essa pressão defensivamente, em vez de tentar. Ele até fala, pô, se eu tô jogando bem e na frente, e ganhando de 1-0, eu não vou tirar ninguém da frente pra fechar. Agora, como eu tava sendo muito pressionado e tava marcando mal, aí resolvi fechar atrás.
É que, de novo, a gente vai voltar para aquilo das coisas que mais aparecem, né? A substituição, ela vai gritar mais. Quando você tira um jogador mais ofensivo e coloca
quando tira e coloca um zagueiro. Você perde o jogo, empata. Isso,
puta, vira justificativa.
Contra o Atlético Mineiro, ganhou o jogo, como falou o Robson, fazendo a mesma situação de colocar a linha de 5, e aí a gente não fala nada do que ganhou o jogo, entendeu? Mas é a mesma coisa, eu não vejo nenhum absurdo de você colocar a linha de 5, alargar a marcação para você fechar quando o adversário está enfiando 4, 5 jogadores lá em cima.
O meu ponto de alerta
é normal, eu acho até inteligente da parte de quem está ali defendendo, né? O problema é como você vai atacar após roubar, teoricamente, essa bola. Você tem que jogar, né? E daí que é o problema, né? Você não consegue jogar, daí o adversário pega a bola de novo e vai te agredir de novo.
O que eu cobro mais aqui, o trabalho do Seabra, e de novo, comparando o trabalho dele com o dele mesmo, né? É o caso do Coritiba ter mais repertório para sair desses momentos, e não tem a ver com a substituição, mas para você não passar um sufoco absurdo, né? O Internacional ter 75% de posse no segundo tempo é muita coisa, muitas finalizações, então você precisa ter mecanismos mais do que uma alteração, que é só para você remediar a febre, ter algo que coloque você no campo ofensivo, que foi o que aconteceu em alguns momentos no primeiro tempo.
Eu não considero, por exemplo, não considero que eu tô analisando só resultado quando eu pego um recorte no Brasileirão, não vou considerar a Copa do Brasil, um recorte de 8 jogos. Nos últimos 8 jogos, o Coritiba ganhou 1, e foi aquele do Galo, da maneira como foi. Teve o mérito de sobreviver, de pressionar no início, de sair na frente.
Mas teve jogo que ele não ganhou, que ele jogou mais do que esses dois últimos jogos.
Com certeza. Mas quando você pega, Jairo, um jogo, um campeonato de 15, você está analisando 8, é mais da metade do que fez até agora. E nesses últimos 8, o Coritiba ganhou 1. Então, tá claro que nos 7 anteriores tinha ganhado 4. Tá claro que houve um decréscimo. O que eu até já falei isso aqui nas últimas semanas. O que eu não quero que aconteça, e infelizmente, assim, por um lado, de parte da torcida, eu acho que está acontecendo, é que a ilusão dos primeiros 7 está causando uma falsa expectativa para agora e para o restante do campeonato.
Isso a gente vê todo ano na Série A. É um time ser vítima do próprio sucesso. Porque a grande questão da campanha do Coritiba até agora, falando de resultados especificamente, tá? Sem mergulhar em desempenho. É o desequilíbrio nos resultados. Porque se essa distribuição das vitórias ela fosse diferente, dividindo de novo entre 7 e outros jogos, você teria uma outra avaliação. É que agora essa avaliação ela é mais crítica pelo momento de baixa em 8 jogos, que é um recorte muito ruim. Você tem apenas uma vitória.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Tô de olho no chat com a galera pra falar de Coxa aqui com a gente. O Thiago do Boqueirão diz que o Coritiba tem que aprender que tá jogando a Série A. Alguns ainda não se ligaram que estão jogando a elite. Os adversários têm mais qualidade. Em uma jogada encaixada, sai o gol dos caras. Se não acordar logo, vamos sofrer. O Alisson que volte pro banco e não saia mais de lá. Porque ou ele tava com frio, ou ele tava com sono no jogo pra ir pra aquela jogada nos segundos finais da partida. A Série A não perdoa, meus amigos. Alguns pangarés precisam acordar logo. O Rafael Pereira fala do Pedro Rocha. Ele disse que o Pedro Rocha ainda não disse a que veio no Coritiba. É um jogador que tá decepcionado.
Eu concordo, não que ele não disse a que veio, mas que nos últimos jogos, pra mim, tá devendo é muito, cara. Ele não tá conseguindo dominar a bola, né? Daí, pô, daí, o centroavante que não consegue dominar uma bola lá na frente pra segurar.
No começo do jogo de sábado, eu até achei, comentei isso. Eu achei ele mais participativo dos jogos anteriores. Não foi nada decepcional. Mas assim, achei que ele estava competindo melhor, jogando, procurando espaço, procurando a bola. Nos outros jogos, Guilherme, completamente fora de sintonia.
Contra o Galo ele até fez aquele gol, né? Que o Lianco entregou para ele.
Uma vez ou outra vai cair nele, ele vai fazer.
Mas por que eu tô falando do jogo contra o Galo e contra o Inter? Para mim foram dois jogos que, como característica, tinham qualquer possibilidade dele jogar. Sim. Porque o Coritiba não tinha nenhum mecanismo, né? A torcida aplaudiu, valorizou lá a arrancada do Jaci, e tá tudo bem. Mas para mim aquilo também é um sintoma da desorganização do Coritiba para ter contra-ataque, para ter transições ofensivas. Quando o Jaci dá uma arrancada daquela, você tem nenhum apoio, não tinha nenhum jogador para tocar a bola. Aquilo, gente, não é algo positivo, tá? Você abre até, coloca ali, quebrou a linha... Nesse caso eu não concordo, porque foi uma arrancada dele isolado. Foi uma jogada simplesmente individual. Então eu acho que você precisa recuperar o mecanismo de contra-ataque, que era o ponto forte do Coritiba.
Até pensando de novo no jogo do Galo e no jogo do Inter, só que pegando os jogos que a gente teve fora de casa, no meio do caminho, apesar do Coritiba não ter vencido, especialmente o primeiro tempo contra o Grêmio, e boa parte do jogo contra o Santos, onde adversários também mais agressivos, e aí ele consegue encaixar contra-ataques, me parece ter um quê de psicológico do Couto Pereira também envolvido ali. Quando o adversário vem pra cima, você começa a dar chutão. Parece que o time tem mais calma fora de casa pra olhar os espaços que tem e aproveitar.
Três vitórias no ano, até agora no Couto Pereira. Nós estamos em maio.
Parece que em casa faz 1-0. Não, agora vamos.
O que eu falo do Pedro. É lógico, se joga menos com a bola na frente, o centroavante vai ter menos possibilidade de jogar. Só que as bolas que vão pra ele, ele tá desperdiçando muito, cara. Ele não consegue proteger a bola, usar o corpo, cavar uma falta, porque o Coritiba, como ele tá muito distante, tá, como esse jogo aí tá sendo pressionado, já tá empurrado lá pra trás, cara, toda hora vai dar uma espirrada, um lance longo lá pra ele. Cara, ele tem que botar mais o corpo, sofrer mais falta, proteger a bola, dominar. Ele não tá conseguindo fazer isso. E ele tava fazendo isso no começo. Eu não sei se está desgastado, pode ter caído o rendimento físico dele por estar jogando todos os jogos quase sempre, o jogo todo. Mas ele caiu muito, a parte técnica, a parte individual dele, como um jogador de futebol, independente de posição, né? Então ele precisa da participação dele. Não é só fazer o gol lá quando a bola... sobrar a bola, o atacante tem que prender a bola quando a bola vem, dá opção para os atacantes, para os defensores jogarem. Quando tá dando sufoco lá, os caras estão pressionados, às vezes não tem como sair, tem que dar um lance longo. Você vai perdendo a confiança, joga a bola lá, é lateral, vai, o zagueiro pega e sai jogando. Ele precisa se impor um pouquinho mais.
E voltando ao fator coletivo, né, desse problema do Pedro Rocha, que, claro, como o Serginho falou, tem ali os seus problemas, né, em relação à característica, para mim passa muito por isso. Mas a maneira que o Coritiba contra-atacava favorecia o estilo do Pedro Rocha. E ele não foi bem em todos os jogos, né? Contra o Santos, por exemplo, ele perde uma chance inacreditável, mas dentro de um contexto ali, pra mim, é muito mais responsabilidade dele, porque era um contexto que o Coritiba estava conseguindo contra-atacar tanto que cria essa chance que é muito boa, que ele perde, porque estava atacando de uma maneira que chegava até o gol do Santos. Contra a Inter e contra o Atlético, não.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço, 3333-2525. Um abraço para Gabi, do Fazendinha. Ela ligou aqui na TMC hoje para mandar um grande abraço para toda a equipe da TMC Transamérica, a galera do esporte, em especial para ET, e Nicolas França. Então um abraço pra Gabi do Fazendinha.
Abraço, Gabi.
Cara, como cada vez mais aparecem ouvintes sensatos, inteligentes e sabem realmente quem que é realmente que vale a pena mandar abraço, né, Porto?
Com certeza. É. Rodrigo do Bacaxiri, quem precisa fazer a saída com rapidez e eficácia no Curitiba é o Josué, mas o Josué não é jogador pra Série A, anotem. Precisamos de meias rápidos, precisamos jogar com rapidez, com vontade de buscar o gol. O Josué se esconde do jogo, ou tá sem coragem, ou já enxergou que não é jogador pra Série A do Brasileirão.
Assim,
debater o geral, né?
Eu tô falando isso desde janeiro. Não que ele não seja jogador, eu discordo dele no sentido de.
Não é jogador pra Série A.
De carimbar que não é jogador pra Série A. Quando ele tem boas participações, quando o Curitiba consegue fazer com que a bola chegue para ele lá na frente, que ele pegue mais só próximo.
É nossa,
ele deu um lançamento maravilhoso pro gol. O Curitiba fez um gol que ele meteu a bola, o cara na cara do gol. Tudo bem, o Lavega fez um domínio maravilhoso e achou o único jeito que ele podia fazer aquele gol era daquele jeito. Então, dividido o passe, gol. Agora, esse é o problema eterno desse jogador para o futebol de hoje. O jogador que não tem a intensidade, que não. Quando a coisa não está boa tecnicamente, quando ele não aparece tecnicamente bem. Eu falava isso em vários jogos, jogo contra o Grêmio. Cara, quando fica um jogador a menos, o treinador deve dizer: meu Deus, eu tinha que tirar o Josué. Mas se eu tirar o Josué, quem é que vai dar aquela organizada? Quem é que dá uma pifada nos caras?
Mas aí, Serginho, então, que o Guilherme falou agora.
Eu entendo o que ele tá falando, porque, você tá vendo os outros se matando.
Onde passa, a criação de jogadas do Curitiba? De qualquer time, pelo meio de campo. Curitiba não tem os volantes hoje que criam jogadas.
E eu acho.
Chega no meia, depende dele.
O ouvinte falou sobre o Josué se esconder do jogo. Eu acho que o problema até não é esse. É porque ele é um meia que pega muito na bola.
Isso ele não faz, ele não se esconde.
Mas ele pega numa zona que é mais controlada pelo adversário. O que eu acho o mérito dele, e pra mim era uma das questões como ele se adaptaria à Série A, é que mesmo numa zona que normalmente você não dá um passe decisivo, bom, eu tô de um lado de um craque que cansou de pifar a gente pra fazer gol, mas... Não é normal a quantidade de assistências que ele tem pra zona que ele atua. Porque normalmente, quando.
Quem esse cara, Guilherme? Você falou? Tô do lado de um craque,
hein? O Serginho Prestes, pensou que era o Robson, o Nicolas? Não.
Serginho?
Né? Serginho conheceu ou não?
Craque?
Viu jogar? Craque? Eu já ouvi dizer que você não viu ele jogar, que não sabia, não sei o quê.
Cara, juro por Deus que ninguém sabe do Serginho.
Craque demais. Craque. O Josué tem uma característica muito diferente, que é essa do meia que vem buscar a bola no pé do volante. O volante não tem nem a oportunidade de encontrar ele num setor mais decisivo. E mesmo assim ele tem números excelentes. Esse lançamento de sábado é isso. Ele vem buscar aqui numa zona que tá morta ali, né? Tem uma briga, uma zona que tá morta. E ele encontra o lançamento. Não é qualquer jogador que encontra, mas de fato ele é um jogador muito específico, uma característica muito particular.
Mas eu não abriria a mão dele.
Também não.
Pô, o reserva dele é o Gustavo ali, que tá tendo oportunidade.
Não, mas não era. Ele pode se mudar taticamente, você não jogar com três meias. Agora, o que eu falei, o treinador, a hora que chegar, que apertar a coisa. Isso vai estar na cabeça deles, pode ter certeza disso.
Nem com três volantes dá pra jogar, porque também não tem.
Hoje, eu acho que, tudo bem, nesses últimos jogos ele jogou mal. Ele teve jogos que ele participou bem. E teve jogos que o Curitiba conseguiu fazer com que a bola chegasse pra ele, porque concordo contigo, Gui, mas quase todas as pifadas que ele deu, fora essa última, não me lembro se mais alguma, ele tava do meio pra frente, perto da área onde ele pôde, aí ele tem uma qualidade,
a visão. Tem várias que não são o último passe.
Mas é que aqueles passes que geralmente ele dá de longe, aí que eu digo, ele dá longo lá pro Ronier, geralmente, aquela curva.
Sim.
O Ronier sai sozinho lá e daí só tá lá o Pedro Rocha e nunca sai nada, porque daí o Curitiba não chega com os jogadores, porque ele é o 10 que deveria estar ao lado do 9, e daí ele tá aqui atrás fazendo o lançamento e os outros volantes que poderiam, quando vem um meia, sai o outro, né?
Mas não vale a pena ter um jogador assim e criar um mecanismo pra aproveitar essa característica.
Quantas vezes o... Pô, agora esqueci o nome do rapaz, o volante do Inter. O Bruno Henrique cabeçou duas vezes e chutou uma no segundo tempo. Ele chutou três vezes dentro da área.
Duas
de cabeça e uma no segundo. Cara,
ele é volante.
Então, ele é o segundo volante do time.
Tudo bem,
agora sim, o Curitiba, o 10 sai pra jogar.
Cara, infiltra um meia. Mas aí, cadê os meias pra entrar?
Não infiltra. Você pega o Danilo. Você aproveitar a característica dele.
Você pega o Danilo no Botafogo. Ele é volante. É artilheiro.
Chuta cinco vezes no gol.
Você pega o Gerson no Cruzeiro. Ele é volante. Ele penetra. Os volantes do Curitiba não penetram. Você depende muito do Josué.
Mas então o Josué não pode vir. Porque se o Josué vier e nenhum for, falta gente lá na frente. Nenhum ir, né? Agora, o problema todo é tático. Daí, no caso... Eu acho assim, eu não discordo, a gente até em vários debates aqui discordando sobre isso. Eu não discordo dele vir jogar aqui atrás, pegar uma vez ou outra na bola ali. O problema é ele vir todas as vezes. E outra, quando ele vier, alguém tem que fazer a função do 10. Porque senão não adianta, ele vai criar a jogada e daí vai ter que torcer para que o Ronier cruze uma bola certinho na cabeça do Pedro Rocha, que vai estar marcado por dois, e ele faça o gol.
Eu tenho certeza que... Para os treinadores do Josué no Coritiba, especialmente, Josué foi um dilema. Porque você precisa encontrar uma forma especial de encaixá-lo no time. Do Mozer é informação, né? Essa é certeza.
Falou, ele falou isso.
Ele falou aqui também, né? Então, e do Seabra, até pelos times que o Seabra montou até hoje, em Cruzeiro, em Red Bull Bragantino, o Matheus Pereira, por exemplo... Não tô comparando qualidade, tá? Mas o Matheus Pereira com o Fernando Seabra jogava como um falso 9 no Cruzeiro, com dois atacantes de lado. Exatamente para ter esse movimento de. Só que ali ele saía da área, recuava, e aí se encontrava as costas do volante para achar um passe. Com o Josué, você precisa encontrar. Mas eu acho que vale a pena, até pela Série A que ele tá fazendo. É melhor do que eu imaginava.
Ele não encaixa nesse modelo. Eu acho. Até porque eu não vi ele ainda fazer isso. Sim, encostar no ataque.
Mas você precisa encontrar alguma forma
agora, de aproveitar. O que ele tem de bom é isso que você falou. Ele procura sempre o espaço vazio, e é um espaço que talvez não crie muita situação ruim para o adversário, mas ele tem esses espaços com um bom passe.
E no jogo como esse do Inter, o problema, por exemplo, lado esquerdo, La Vega é um bom jogador, fez um belo gol, mas ele não é um cara agressivo pelo lado esquerdo. Então, ele vem muito por dentro, ele é construtor. E o Curitiba fica sem aquela. Porque o Felipe, cara. Foi uma, duas, três vezes na frente, porque não dava tempo, né, de chegar pro ataque. Sufoco toda hora, os caras jogando por ali, triangulando. Então o Curitiba, ele sentiu a falta daquele jogador, por quê? Porque o Breno, quando a bola tá pro lado direito e alguém tá construindo alguma coisa, ele tá lá do lado do centroavante. É característica dele. O La Vega não vai fazer isso, porque ele é baixinho, ele já não acredita que ele pode fazer um gol de cabeça, entrar lá na área e tal. Ele acabou achando aquele espaço. Porque o cara só lança da maneira que o José lançou, ou quando dá uma pifada de perto, quando o outro faz um movimento certo. Se o outro não fizer um movimento certo, não adianta você lançar que não vai dar certo. Ele fez a jogada, pela ponta, como tem que ser. Mas não é muito a característica dele ser agudo, agressivo. Então, pega a bola o Ronier pela direita, não tem o segundo atacante chegando, e nem o meia chegando. Daí...
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. O Arqueiro Verde está dizendo que o Seabra é um fanfarrão. Rechear o time com atacante e chuveirinho para a área não é sinal de qualidade. O Caio diz que se surpreendeu com o Gustavo, acho que ele entrou bem no time, merece mais ritmo, mas o Alisson está numa fase horrível. Andrews diz que quarta-feira é guerra, hein? Ou passa na Copa do Brasil, ou a crise vai bater forte. Paulo de Colombo, voltou o Guilherme Monstro. Que legal, mais um pra brigar com o Serginho. É isso mesmo. E o Miau da Baixada diz que o Guilherme de Paula elevou o nível de elegância do programa. Está fazendo todo mundo parecer mendigo perto dele.
Que isso?
O cara chegou da Globo. O cara chegou da Globo, né? Rapaz. Que é o quê, né?
Eu tô usando o legado aí do
Global.
E tem uns caras. É o rebote. Não, e tem uns caras perguntando também qual caneta que ele tá usando aí.
Caneta?
É, caneta emagrecedora.
Ah, porque tá mais magrinho.
Sem caneta. Não teria nenhum problema. Até é recomendado pelos médicos.
Mas não dou duas semanas com essas pizzas e esse rango que tá chegando aqui no jogo.
O cara tá se cuidando.
Mas assim, disposto também a experimentar, porque pô, quando eu vi a baixa, pô, eu falei, ah, não, vou ter que voltar,
vou,
né?
Vou voltar pra casa da baixa.
Ei, Gui, ó, pode ter certeza, que vem comida sempre. Almacan. Menos nos dias que Almacan. Eu tô trabalhando.
Menos nos dias que você vem, né?
Acho que os caras estão cuidando do meu shape, tá? Vê que eu tô muito cheio.
Vou mandar um recado pro Almacan aqui pra aumentar a dose.
Almacan também, tô dentro. Almacan,
vai aumentar a dose.
Tô dentro, pode aumentar.
Ô Gui, continua rolando o mesmo fenômeno da pessoa que vai ligando no programa e ouvindo tua voz e falando, pô, o Gui voltou, que legal. Voltou, sim. E passa aí tua rede social aí pra quem quiser te seguir, pra quem quiser acompanhar Guilherme de Paula aí. No...
Cara, deixa eu lembrar aqui.
Esse foi o fenômeno também do nosso amigo Jean Ebert, Gui. Ele me mandou aqui. Tô ouvindo agora, o Guilherme tá falando. Falei, ah, voltou.
Instagram, Guilherme DEPB. Beleza? DEPB. De Paula, pô. Não é fácil, não é difícil.
Guilherme DEPB. PB no Instagram.
Isso.
E B de pato e B de bola, isso.
Isso. E no X, no Twitter, é Guilherme DPB.
Sem pizza e B de bola.
Isso.
Então pronto, sigam o Guilherme lá no...
Sigam aí.
Twitter, um alô. No Instagram, dê essa moral aí pro Gui e mandem mensagens de boas-vindas pra ele. Pode mandar,
hoje tá tudo tranquilo. Amanhã já começa.
Novo Territory e Nova Ranger 2026, com condições exclusivas, você só encontra na Ford Barigui.
Eu ia mandar um abraço pro Jean lá, mas ele já mandou pro Delazer também ali, o Jean mandou também aqui uns zoados de uma galera.
Grande Janzito, beijo, cara.
Elogiando aí o Guilherme DBPB.
Esse é suspeito.
O Guigui DDPB.
DDPB.
DDPB, então ele, um abraço pro Jean lá.
Um abraço.
Um abraço aqui pro Guilherme DDPB.
Boa, um abração pro Jean. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa segunda-feira. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite. Fica aí, hein? Que tem mais programa pela frente pra gente falar de Paraná. O Tricolor ontem apavorou o Toledo, botou o porco no rolete.
Abutou, né,
pô? 7 horas e 8 minutos. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem. Escuta!
Bebe pizza, bebe bolo. Isso aí,
de pepe. Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol!
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Rousul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse rousul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Condor Premia, é meio milhão.
1 milhão todo mês. Prêmios imperdíveis e um sorteio final de 1 milhão.
Óleo de soja PET 900ml Clube Condor a partir de 5,99. Café Melita 500 gramas Clube Condor só 24,79. Salsicha Hot Dog Perdigão 700 gramas 7,98. Colchão mole pedaço a vácuo resfriado 38,97 o quilo. Ofertas válidas para esta segunda-feira.
Condor, de mãos dadas com você.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Quem vive o esporte sabe. Preparo, proteção e confiança fazem toda a diferença. E na estrada, não é diferente. A Álamo é referência em proteção veicular, com cobertura contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza, além de assistência 24 horas em todo o Brasil. E ainda oferece benefícios exclusivos como desconto em combustível, telemedicina e assistência residencial. Álamo, proteção para quem não pode ficar parado na estrada, no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
E voltamos
com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem voucher pro Taiô Motel Suíte Super Luxo.
Oh, yes, oh, yes, oh,
no prêmio 2
yes,
tem yes. Par de ingressos pro Festival Curitiba no dia 23 de maio na pedreira Paulo Leminski.
I love you.
Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje.
Porto.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no Whats 992181684. Fala, criança.
Não, desanimei já, se não chamou na hora que eu queria, agora deixa quieto.
A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. O nosso canal do YouTube agora é o TMC Esporte. Então entra lá no YouTube, digita TMC Esporte, vai ser o primeiro canal que aparece, gente. O canal tá com 383 mil inscritos, é gente pra caramba, hein?
É muita gente.
Então entra lá, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de quando a nossa programação entra no ar. Você que já tá lá no YouTube, já tá no chat, deixa o like, pô. Aperta o joinha aí pra você ajudar a TMC a crescer ainda mais lá no YouTube.
Tudo bem, Porto?
Tudo bem, quem fala?
Eu, Serginho.
Ô, Serginho, beleza, cara?
Prestes.
Tudo bom, Serginho?
Como é que você está?
Eu tô ótimo.
Tudo bem, graças a Deus, né?
Tudo na paz, 100%.
Eu, todo dia que eu venho pra rádio, né? É o programa, nos dias que eu venho, por exemplo.
Sim.
O programa vai até às 8.
Quarta-feira não vai.
E quarta, não sei se eu...
Quarta-feira você vai até às 11h30.
É, então eu acho isso meio que sacanagem. Porque quando o Jairo comenta, ou aquele cara que eu odeio comenta...
Delazare.
É, quando o programa vai até às 7, são eles. Daí quando o programa é um pouco mais longo, aí sou eu.
É, alguém tá de assinatura contigo. Alguém tá de assinatura contigo.
E fora o boicote da pizza também, né?
Também não é, é no dia, não é no dia certo.
No então, teu dia, Serginho, no teu dia, Serginho, nunca tem pizza.
Então, Porto.
Oi.
Então é isso aí. Um abraço.
Vamos falar do Paraná, que ontem enfrentou o Toledo na Vila e meteu-lhe 6-1 pra cima do Toledo. Se o pessoal tava reclamando, né, Juninho, que o Paraná ganhava, mas não encantava, ontem atropelou.
É, e é o que estava sendo esperado, né, Porto? Todo mundo esperava por isso. Dada a diferença técnica entre as duas equipes, todo mundo aguardava que o Paraná fizesse um bom jogo e pudesse, né, traduzir a superioridade em gols. E o Paraná conseguiu. É verdade, teve alguns sustos ali no primeiro tempo. O Toledo até começou melhor, o Serginho comentou, daqui a pouco vai falar sobre isso, criando algumas oportunidades, rondando mais a área do Paraná, mas o Paraná, cada vez que ia no ataque, era mais incisivo. Fez o primeiro gol, sofreu o empate, quase tomou a virada, porque o Agnael acabou perdendo um gol ali meio cara a cara com o Juliano. E aí, na sequência, o Paraná foi lá, fez o segundo, o terceiro, e aí as coisas foram sendo construídas de maneira natural. 6-1 para sacramentar da classificação do Paraná para a semifinal, para o jogo mais importante da temporada. Ou para os jogos mais importantes, né? Ida e volta. Aguarda agora o adversário que sai do jogo de daqui a pouco. Entre Araucária e Rio Branco, o Araucária está com uma vantagem considerável, venceu o primeiro jogo pelo placar de 5-2 lá em Paranaguá, e daqui a pouco na Vila Capanema ele se enfrenta, o Araucária podendo até perder por 2 gols de diferença, que avança para a semifinal. Sobre o jogo de ontem, o Tcheco falou um pouco, né, a respeito da partida, admitiu que o Paraná no primeiro tempo deu algumas brechas ali pro adversário gostar do jogo, mas num geral ele ficou satisfeito com o desempenho tricolor.
É um jogo que a gente poderia cair apenas em alguma armadilha, né? Achar que o jogo já estava ganho, no sentido de classificação. Eu acho que os 15, 20 primeiros minutos, não sei o tempo ideal, foi mais ou menos o que refletiu isso, né? O Toledo começou a gostar do jogo já desde o início, com uma proposta de vir para resolver o jogo em bolas paradas e aéreas, sendo com laterais próximos à área. Isso ficou muito nítido pela formação que entrou o professor Juari, e também no sentido de motivação, de tentar criar esse aspecto no começo do jogo, quem sabe fazer um gol e criar um clima um pouquinho complicado, né? A gente começou a perder algumas bolas muito fáceis, no sentido de ter um companheiro fácil para tocar a bola, e a gente não conseguia fazer por preciosidade da jogada, individualidade um pouquinho acima do normal, um pouquinho autoconfiante, que foi o que aconteceu no primeiro gol do Toledo também, quando o Ferreira achou que estava sozinho ou dava conta, e acabamos perdendo essa condição de brigar pela bola, e foram muito efetivos o time do Toledo. Mas a partir do momento que a gente acorda pro jogo, põe a bola no chão e o time começa a ter um pouquinho de atitude, eu acho que isso que faltou nesses 20, 30 minutos, a gente começou a sobressair. É muito nítido que a gente tinha essa qualidade, esse coletivo mais forte, mas se você não tem atitude, se você não tem atento, se você está dormindo como foi nesses minutos iniciais aí, a coisa pode ficar perigosa, né? Acho até bom que isso aconteceu, porque fica um alerta para o próximo jogo, que é decisivo, são 2 jogos agora importantes. É isso aí, é uma das pautas que a gente vai ter durante essa semana para o nosso próximo adversário. E aí eu acho que a simplicidade e objetividade das jogadas, os gols começaram a sair natural pela condição técnica que nosso time tem. O nosso modelo eu acho que favoreceu, mesmo que a gente mudou no segundo tempo, continuou ainda muito forte pela atitude que eles tiveram. E aí a gente conseguiu se sobressair de uma partida que quase nos complicou no começo.
Tá aí, portanto, a avaliação, né, do Tcheco a respeito do que foi o jogo, essa vitória do Paraná Clube. O Paraná sofreu um gol e foi apenas o quarto que ele sofreu na competição, mas dessa vez marcou 6 gols, né, e estava precisando realmente de um desempenho melhor ofensivamente. A defesa do Paraná, ela é disparada a melhor defesa do campeonato, mas é ela também que vinha resolvendo muitos jogos para o tricolor. Ontem o Matheus Santana acabou marcando um gol de cabeça, ele foi uma das novidades no lugar do Thiago Dombrowski, mas o ataque correspondeu. Dessa vez os atacantes conseguiram marcar, o Juan Lima foi pra rede, o João Felipe foi pra rede, o Daniel Cruz não marcou o jogo, mas teve uma boa participação ofensiva, inclusive deu uma das assistências, o Liliu voltou a atuar depois de muito tempo e teve a estrela, né, pra estar bem colocado dentro da área em duas oportunidades e conseguir marcar dois gols. A volta do Liliu foi muito comemorada, não só a dele, a do Eltinho também, mas o Liliu, o torcedor tem um carinho muito especial por ele. No momento em que ele voltou pro campo ali, na hora que ele entrou, o torcedor vibrou, gritou o nome dele, e aí ele consegue marcar os dois gols. No primeiro, inclusive, foi lá pro Alambrado, tomou amarelo, mas foi comemorar com a torcida, estava muito emocionado o Liliu. Enfim, Paraná teve boas notícias nessa vitória de 6-1, além, é claro, do resultado em si e da passagem para a semifinal do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Repito, Porto, daqui a pouco, 20h, na Vila Capanema, tem Araucária e Rio Branco. A Comissão Técnica do Paraná estará ligada, estará inclusive em loco acompanhando esse jogo para observar ali, né, o possível adversário que vem aí para a semifinal. Muito provavelmente o Araucária, a menos que tenhamos uma grande reviravolta aí da equipe do Rio Branco. O tricolor, portanto, tá na semifinal e agora tá a dois jogos de voltar à primeira divisão. Porto.
Valeu, Jairo Júnior, falando do Paraná, semifinalista da segundona do Paranaense, e aguardo o vencedor do confronto de daqui a pouquinho. 20h tem Araucária e Rio Branco, jogo na Vila Capanema. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. O Serginho Prestes comentou o jogo de ontem aqui na TMC, tava lá na Vila Capanema para assistir a goleada do tricolor, Serginho.
Pois é, Porto, você me indagou no esquenta, né? Primeira pergunta ali, pô, tá resolvido? Então, eu falei para você, cara, eu acho que tá. Mas, o que pode acontecer de errado? É o Paraná entrar muito ansioso, muito nervoso na partida e aí ter um jogador expulso, talvez, sofrer um gol de cara, algo assim que mude o contexto do jogo. E mais ou menos foi isso que aconteceu, cara. O Paraná entrou muito, muito